O podcast a seguir é indicado para maiores de 16 anos. Recomendamos que, caso você seja menor, peça para seus pais autorização antes de prosseguir. Cenários, personagens e histórias são fictícios e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.
Tipo, o nome do livro icônico é Drácula de Bram Stoker. Não ia fazer nenhum sentido você ter uma continuação. Nem toda franquia boa se faz continuação. Gente, vocês têm que aprender a deixar aí. Tipo aquele filme A Freira. Devia deixar aí.
Eu imagino a sequência. Drácula 2, Electric Boogaloo.
Boogaloo. Se for o nome da menina, né? Seria Drácula de Anakin.
Você está ouvindo mais um episódio de Neof Talks. Ideia encabeçada por uma pessoa fantástica, diretamente de você, Neófito. Este é o podcast que fala com você. Então, vocês estão se perguntando, cadê a Silvia? E esse é o momento que eu, Alexei Markov, roubei para falar do meu novo álbum. Sim, qual é a graça de ter uma amiga que possui um podcast se eu não posso fazer meu merchandising nele, não é? Então, só que não. Neof Talks é um podcast onde vampiros falam sobre vampiros para vampiros, você que está ouvindo. No episódio de hoje, nós teremos uma pessoa ilustríssima para ser entrevistada e que eu considero como minha irmã. Foi muito difícil conseguir essa oportunidade e trazer ela até esse local, mas ela finalmente chegou. A pessoa que até o momento resolveu todos os problemas de Nova York um tapa por vez. O pesadelo dos infernalistas. O morcego dragão de Nova York. E, se não, a melhor audição nova-iorquina. Se você que está aí ousar falar alguma merda ou sussurrar uma prece estranha, tenho certeza que ela vai ouvir. Silvia, entre e seja bem-vinda em sua própria casa e ao seu próprio podcast.
Cara, é muito estranho. Eu tava aqui na sala, eu saí da sala... Só pra voltar, pra poder fazer o barulho da porta, que é a tradição de ter um barulho de porta. Isso é muito estranho, até pra mim. Mas oi, gente, pra infelicidade de uma galera, sou eu, né? Quem tá ouvindo isso pensou, ah, vai vir um outro Zimice. Não, sou eu. Mas é que a gente tem um problema de logística, né? Que só ia permitir eu representar o clã. Porque assim, tem dois aqui que não são oficial e tem o Sabá. E vocês não iam querer... A pessoa do Sabá aqui, porque ele não... Ia ter umas nuances de pergunta que ele não ia entender e não ia dar muito certo. Mas a gente ainda vai ter alguma pessoa mais proeminente do clã em outro tema, que daí vai dar certo. Então, bora, Alexei, me faz sofrer que eu já tô preparada.
Tá preparada mesmo? Tá preparada mesmo?
Não, e acabou o podcast, tchau, gente. Não.
Volta aqui, Silvia. Volta aqui.
Não.
Primeira perguntinha. Silvia, vamos começar bem rápido. Seu clã possui fama de serem monstruosos e cruéis. Todo mundo pensa que vocês são o Godzilla ou o Monstro da Semana de algum episódio de Arquivo X. Como é realmente ser uma Zimice? E como é também ser comparada com esses estereótipos?
Eu acho que um não exclui o outro. Pensa assim, faz parte dessa nossa natureza poder ser o monstro. E é aquele monstro necessário. É o jeito que o nosso sangue mostra que a gente pode se aperfeiçoar para proteger e sobreviver. O Zimice, ele prega, sabe, que você tem que cuidar daquilo. Então, assim, ele preza pela sua terra. Seja o lugar que você nasceu, ou a casa que você fez nela, ou a sua família, ou suas crias, ou seus animais. Desde que eu acabei sendo abraçada, eu passei a sentir mais e mais essa... forte necessidade de proteger o que eu gosto. A gente é territorialista e às vezes a gente sucumbe a esse amor que todo mundo sente.
Nós vimos bastante isso quando você joga Pokébola em alguém.
É. Pensa assim, a gente fica obcecado por uma ideia. Seja uma pessoa também ou um local. Mas o que muitos... Como eu posso explicar? Muitos entendem que você pode mudar sua aparência, isso significa poder virar algo horrendo. Então, você vai assustar os outros e você vai fazer todo mundo ter medo e uou, monstrão. É útil. Eu não vou negar que você vai virar esse monstro e todo mundo vai te respeitar ou fugir de você.
Uhum.
Mas ele não serve pra nada a não ser ser um cosplay de vampiro acidentado de buff. Você pode ser bonito.
eu concordo com isso. Mas nós falamos sobre vampiros acidentados, monstros, pokebolas, mas nós não sabemos ainda o que os Zimisi fazem. Então, quais são as disciplinas favorecidas do clã? E como vocês, Zimisi, empregam elas? E acho que mais interessante também que como cada vampiro é uma pessoa diferente, como vocês as usa? Eu imagino que a audiência também tenha muito interesse em saber como a Silvia enxerga cada uma delas.
Eu vou dar meio que uma versão por cima, porque eu também uso como esse por cima. E se tiver alguma dúvida específica de alguma delas, aí você também questiona, porque é muita coisa.
Tá bom.
Eu não tô acostumada a responder, eu só sei perguntar. Então, vamos lá. A gente tem auspícios, vicissitude e animalismo. Tudo isso, ele serve pra cuidar de um território. Antigamente, a gente não tinha câmera, a gente não tinha laser, nem tranca digital, e não tinha cerca elétrica, sabe? Então, o clã, ele sempre protegeu o seu território, a sua casa, a sua terra, o seu castelo, usando a fauna local, que servia como olho quando eles dormiam e garras que protegiam. A percepção ajudava todo mundo a ouvir mais e ver o que estava chegando no seu território antes de que chegasse para poder ter tempo de reagir. Então, antecipava uma invasão, ajudava a entender um alvo, seja tanto para recrutamento, porque o nosso clã é muito... como que eu posso dizer? Sério? Com recrutamento? A gente é exigente. Então a gente demora para escolher uma cria ou um carnessal.
Uhum.
Então o Auspícios, ele ajuda exatamente a entender quem é a pessoa que a gente está tentando recrutar e também um inimigo no meio de alguma ação, né? E também ajuda na alimentação, porque você consegue entender quem que você vai se alimentar. E a vicissitude é o jeito da gente se tornar mais forte para poder fazer o que tem que ser feito. Serve pra gente se infiltrar nos lugares e entender quem é o outro grupo, que informação a gente tem que tirar. Ajuda a tirar informação no total também. E também pra gente sair vivo de qualquer situação difícil. E também, eu acho que um grande ponto que nem todo mundo ressalta, mas é importante, você torna todo mundo que serve você, seja um cão de guarda, uma ave, um crocodilo, sei lá, vai saber quem quer ter um crocodilo em casa, que não um grisha, porque o grisha não é um crocodilo.
Eu ia comentar que, tecnicamente, você já tem um.
Não, ele é bípede. Tá? Ele é bípede. E ele não faz só barulho de crocodilo, ele fala. Então ele não é um crocodilo. Mas ajuda você a melhorar quem você quer que te sirva. Porque a gente tem uma tradição... Os Zimisi, eles acabaram criando, né, umas linhagens específicas de carniçais, que são os revenantes. Então... são pessoas que foram modificadas e famílias que nasceram, cresceram dentro dessa modificação, e eles são quase vampiros, mas ainda humanos. Então eles têm disciplinas, eles têm o sangue diferenciado de um humano.
Uhum.
O sangue deles se regenera como se fosse uma VT, por exemplo. É bem interessante.
Eles produzem a própria VT.
É, eles produzem. No caso, a Alegra, por exemplo, você conhece ela, ela é uma revenante. E aí tem famílias de revenantes com suas próprias características, como se fossem realmente clãs, mas clãs humanos.
Mini vampiros.
Mini vampiros, exatamente. E isso acaba que, com esse nosso jeito de melhorar quem serve a gente, eles acabam podendo sobreviver melhor. E também tem as armas de guerra. Tem muitos Zimisi que usam a vicissitude com um modo ofensivo. Não só com o Zulu, né? Mas eles também transformam pessoas em armas perfeitas, que são chamados de Slactas. E claro, a arma suprema, que não se usa mais, graças a Deus. E Vico, se você me ouvir, para com essas ideias de velho. Void. Você já viu um, Alexei, eu acho. Eu acho que você deve ter visto. Não, acho que você não,
eu não vi isso, mas vocês falam que era o Godzilla feito de gente que andava.
Sim.
Por aí.
Não, e é doido, porque você vai falar assim, nossa, que mãozinha, e a mãozinha é feita de pessoas, que pessoas que têm mãozinhas. Olha, aquele rabo, são pessoas, Ah, aquela cabeça. Tem cara, tem várias caras naquela cabeça, sabe? São vários corpos. Se eu conseguir contar, você usa uns 30 corpos, no mínimo, pra fazer um mediano.
É uma visão que eu não gostaria de ter.
É.
Mas você falou da parte sobre moldar o próprio corpo, se tornar mais forte. Isso seria uma bênção pra maioria das pessoas. Imagina poder tirar aquela gordura incômoda, aquela covinha chata no queixo, melhorar o seu rosto e seu físico. Como você aborda a modificação corporal? Existe alguma diferença na concepção do uso da modificação corporal de Zimice para Zimice?
Tem muito. Eu, Silvia, eu não gosto de mudar exatamente quem eu sou. Eu fiz isso aqui na cidade porque é necessário, mas pra longo prazo eu gosto de ser eu, sabe? Tem pra muita gente, eu sei que é importante essa mudança, exatamente pra você poder ser quem você é. Mas eu não gosto de ser outra pessoa que não eu. E é aí que eu acho que essa disciplina ela é uma bênção, porque ela te permite ser o que você acha que você tem que ser. Sem julgamento, sem ter alguém negando o que você quer ser. Você simplesmente muda a si mesmo. E aí? Os Zimices, eu entendo eles como um clã camaleão. É claro, assim, o clã sofre preconceito. E é infelizmente normal, porque boa parte das pessoas não aceitam o que é diferente, ainda nos dias de hoje. E o nosso mundo ele é muito binário. Ou você é homem, ou você é mulher, e quem sai desse espectro não é bem aceito. Ainda que possa aceitar uma binaridade que não aquela que foi designada no nascimento, ela ainda vai sofrer preconceito. E o Zimice, ele é um clã que ele rompe essa barreira. É,
curioso.
Eu acho que Vicos, ele é um grande exemplo disso. Você já conheceu o Vicos, sabe do que eu tô falando.
Ele é incômodo.
Ele... é. E na verdade, assim, é muito difícil, porque ele que vai além dessa humanidade, né? Ele não tem essa coisa do use tal termo pra mim. Qualquer termo ele aceita. Então você pode chamar ele, ela, ele. Ele aceita todos os gêneros pra ser chamado. Mas Vicos foi além disso. Ele não é um indivíduo binário. E eu gosto muito dessa visão de que Vicos tem da vicissitude per se.
Você acharia interessante chegar na mesma visão algum dia?
Eu acho que nunca vou chegar exatamente nessa visão. Principalmente por questão de geração, né? A minha vicissitude ela é muito limitada, assim como também a minha aparência ela é limitada pela geração. Mas, bem, como eu te disse, muitos acabam usando a vicissitude para ser temido, ser horrendo, assustar os outros, porque acha que isso é ser um monstro. Mas quando você conhece Vicos, você entende a verdadeira definição do que é ser um monstro. Porque é uma pessoa bela, é uma pessoa perfeita, o corpo é totalmente adaptado para o que Vicos precisa. Você fica sem reação quando você lida pela primeira vez ao ver Vicos, e você nunca sabe o que Vicos pensa, porque o rosto é impávido. Não existe microexpressões que Vicos não queira mostrar. Não existe aquela humanidade de expressar o que você quer exatamente o tempo inteiro. Não, ele controla tudo no próprio corpo. Então, eu acho que é um indivíduo interessante. E é nessa beleza que também há uma monstruosidade. Porque a beleza é uma coisa muito subjetiva, né? Uma coisa muito feia, que a gente acha muito feia, um monstro. Existem monstros bonitos. Se você olha o xenomorfo é um monstro lindo.
É, incômodo. Mas...
não, incômodo. Mas se você olhar pra ele e ver, por exemplo, o Jason, você vê a diferença de aparência. Você entende que o xenomorfo ele, né, é um monstro belo, ele tem aquele layout mais curvo, flexível, né, aquela casco que brilha e tudo mais. Jason não, Jason é uma pele putrefata que ficou no mar, no lago
no muito lago.
Tempo, e é isso aí. É. Então assim, eu particularmente, eu uso a vicissitude como um jeito de me tornar mais apta para a sociedade. Ou para alguma função humana que eu acho que é importante na minha vida. Eu não mudo exatamente a minha aparência, mas a minha funcionalidade. Eu ouvi, assim, um momento fofoca de clã e mitos estranhos, nossa. Ah, fofoca de clã é uma coisa de louco.
Sempre tem, né? Sempre tem.
Sempre. A grande família é isso, né? Casos de famílias e mitos. eu ouvi que teve alguns indivíduos que acabaram sucumbindo à disciplina. Então, os corpos, eles não respondem de maneira racional à mudança. Então, tem dias que eles podem acordar com um rosto diferente, com uma pele diferente, metade-metade, tipo, com rosto de pessoas diferentes, tamanho de um jeito, tamanho de outro. Eles mudam a aparência sem pensar, né? Literalmente. Acordei, eu tô A. Acordei no dia seguinte, tô B. Tô C, tô D, tô E. São pessoas totalmente diferentes. E isso é bem real. Quanto mais você usa, menos controle dela você tem.
É como dizem que toda disciplina chega a esse ponto, né? Quanto mais dependentes nós nos tornamos desses dons do sangue, mais nós perdemos o controle sobre ele.
Exato. E tem um outro tchutchu, assim, né, que eu já ouvi nas minhas pesquisas, que dizem que existe uma seita secreta de pessoas que se corromperam com essa vicissitude e elas infectam os outros como se fosse uma doença. Eu não sei se é verdade. Eu acho que pode ser só um preconceito com a disciplina per se, e alguém inventou isso desse secto pra parecer que a gente é pior do que a gente é. Sabe?
Faria sentido, faria sentido.
É assustador pensar.
Mas eu não duvidaria. Dizem que a loucura malkaviana é infecciosa e infelizmente eu causo ela a cada mordida. Certas coisas, por mais que a gente gostaria de dizer que são mentira, elas podem ter um pé na realidade. Mas isso parece muito over the top. Muito excessivo.
Sim. É mais imice do que os imis conseguem ser.
É.
Concordo.
Silvia, você tecnicamente é um membro antitribu de seu clã. Quais desafios você encontra na Camarilla por não ser de um clã tradicional? E quais desafios fazer parte da Camarilla te proporciona quando você interage com o seu próprio clã?
Então, né? Assim, tecnicamente é mais além, né? É praticamente. É muita prática na minha existência.
É
que assim, a Camarilla, ela não confia em mim porque eu vou ser aquele monstro que tortura todo mundo por prazer. Porque, ai, nossa, eu sou uma infiltrada do Sabá e eu tô vazando informação. Ou, sei lá, eu não sou eu. Eu sou Vicos, sabe? Até tem esse imaginário na cabeça. E eu entendo. Porque como que você confia numa pessoa que pode ser Angelina Jolie, Tina Turner, Frank Sinatra, ou a Janete, dona da lojinha de roupa da Quinta Avenida? Sabe? É muito difícil. Porque eu posso ser eu, mas eu posso ser você. E aí, quando a pessoa for falar com você, na verdade, tá falando comigo. Ou alguém pode se fingir de Silvia e pegar informação. E ainda assim, se usar vicissitude, tá normal, porque a Silvia usaria. Então, eu entendo esse medo. Mas pro Sabá, eu acho que eu sou aquele exemplar fraco, sabe? Porque eu não entendo o meu verdadeiro potencial, a minha natureza como uma criatura superior da noite. E eu acabo me curvando pros humanos, que são gado. E as suas políticas inúteis. E é doido, porque por um lado eu sou uma arma que eu posso ser usada para uma infiltração, e pro outro eu sou uma fraqueza, porque eu sou humana demais. Então, sendo sincera, eu já pensei muito nisso, e hoje em dia eu meio que tento fazer parte do meu próprio círculo, sabe? Eu pertenço ao meu círculo e a mim. Enquanto eu estiver me sentindo bem dentro disso, por mim, o secto que se foda.
Uhum. E eu concordo com isso. Você falou que não tem tanto contato com o seu clã, e apesar de saber algumas fofocas dele, porque você é uma estudiosa, mas tem algo da história dele que você poderia contar? Algum evento que lhe faça pensar, nossa, eu tenho muito orgulho em fazer parte do clã Zemice?
Eu não tenho tanta parte de raiz do clã, porque assim, a minha senhora, ela era independente, ela acabou indo pra Camarilla, né? Porque, enfim, só fez merda na vida. Era perseguida e tudo mais, então ela acabou indo pra Camarilla. Então por isso que eu não faço tanta noção de certas coisas, mas eu acho que isso tudo compensa isso. E nessas de ficar pesquisando, estudando e tudo mais, eu acabei conhecendo uns cantos bem obscuros pra saber o que ser, o que não ser, o que aprender e o que não aprender. Eu ouvi falar de um cara que ele costurou a mulher que amava nas costas porque ela foi enlouquecendo com a vida de vampiro. Então ela foi se perdendo, e ele, pra não perder quem amava, colocou ela nas próprias costas. E se eu não tô enganado, o nome dele é Velha. Eu acho que é esse o nome.
É uma história romanticamente perturbadora?
Sim. Eu queria conhecer. Sendo sincera, eu queria entender como funciona isso no Embalse de Arma. Porque é doido você pensar que tem alguém com alguém que ama nas costas e tá vendo essa pessoa por dentro, né? Deixar de ser quem era. E logo por quem você se apaixonou. Então eu acho que esse é um nome que é o primeiro a vir na minha mente. Porque eu achei muito bonita essa história triste. Mas também tem Vicos. Ai, mas Vicos é um monstro. Ah, mas Vicos é Sabá. Bom, me dá um bom exemplo da Camarilla que eu converso. No momento sou eu. E isso é ruim. Que eu sou um péssimo exemplo. E eu não vou me citar. Começa aí. E eu não posso ter oficialmente cria, né, direito. Então a gente tá num processo ainda de ter uma cria, certo? Mas é isso. Então tem Vicos. Odeio. Mas eu não concordo com o modus operandi de Vicos. Definitivamente não. Só que é um nome importante. Ele viu muita coisa acontecer, ele sofreu por muita coisa. Eu já ouvi bastante histórias, assim, de pessoas falando sobre a vida passada de Vicos. E eu acho que o ponto mais, assim, de muita coisa que Vicos passou e fez, você jogar uma genital na cara de um ventru safado é assim. Nossa, eu queria ser um, sei lá, um Trubruhar, um mago pra voltar no tempo e ver isso ao vivo e ainda bater palma. E ainda tirar a do Hardestar e jogar na cara do próprio Hardestar, que merecia, né? Porque o jeito que foi tratado a situação, né, e os planos sobre Inquisição e a pessoa que Vicos tinha perdido durante a convenção do Espinhos foi ridículo. Foi ridículo. Mas eu achei Vicos bem avant-garde pra fazer isso, sabe? Eu falei, pô, tá muito à frente do tempo.
Um visionário.
Devia ser moda.
Um visionário.
Nossa, todo mundo devia ter uma bolsa genital pra tacar na cara de ventru, juro. Ai, que nojinho. Quanto mais nojo vocês tiverem, mais a gente vai tacar. Eu faria isso com metade dos ventru que eu conheço. Nossa. Porque assim, ó, ele foi contra o poder. Se você pensa assim, quando o poder tava se organizando e ventru sempre reinou sendo ventru, você ir contra isso é algo que eu particularmente sinto orgulho. Porque é algo que eu tento fazer e eu sempre vou tentar fazer e espero não me trair nesse ponto caso eu não concorde com quem tá governando. Então, kudos pra Vicos.
Vicos foi o punk original, né? Abaixo o sistema, rebelando contra ele.
Totalmente. O foda é que daí criou-se um sistema baseado no ideal de Vicos e ele virou.
Esse é o problema de todo mundo.
Viva tempo suficiente e será o sistema. É.
Bom, como alguém que é nova no clã, Silvia, quais vantagens você acha, você gostaria de ter possuído como recém-abraçada? Dinheiros, contato, fama, o que teria ajudado mais no seu início e o que você considera que ajudaria mais quem tá começando nessa vida noturna de trabalho ingrato?
Rebanho, contato, um bom tutor, território. E para as emissões específicas, que é uma coisa que eu possuo, e eu não sei como, mas eu possuo. E foi uma coisa que estranhamente o meu corpo se adaptou e eu aprendi em algum momento, eu não sei como também. Ser promitiana. Eu consigo me moldar sem ter que botar a mão na massa. Eu penso em algo e meu corpo se molda com a minha vontade. Então isso ajuda a poupar bastante tempo. Mas assim, se você me falar, ai, dinheiro é bom? É bom. Mas é melhor quando você conhece alguém que está disposto a gastar na sua ideia. Porque se você tiver e centralizar tudo em você, você é um alvo muito grande, muito fácil e vai quebrar em algum momento. Então é bom não ter tudo. Eu, quando eu comecei, eu tinha um prédio que era um estacionamento velho, não tinha nem porta. Eu dormia num armáriozinho, o único que tinha porta naquele lugar, é 4 andares, assim. Foi horrível. Mas era um lugarzinho para chamar de meu.
É vantajoso.
Mas eu dormia, enfim, é. A minha senhora é o ponto do porquê que eu falo que é bom você ter um tutor, porque a minha foi um lixo, né? Ela era, assim, aquele lamento único, que, meu Deus. Ela olhava pra mim e falava, olha essa moeda de troca, que se eu fizer ela fazer qualquer coisa, eu vou ganhar fama com ela. Então, um bom senhor é tudo, porque ele vai te ensinar e não vai ficar te usando por aí o tempo inteiro. E eu acho que, talvez pessimista seja importante, mas para qualquer outro pode ser muito importante, é ter uma identidade alternativa. Então, dependendo de como você for ser colocado para trabalhar, pode ser muito útil.
Excelente resposta. Quando nós pensamos em vampiros, nós pensamos em sangue, infelizmente, né? É o que nós somos. Qual é o seu método favorito de encher o buchinho?
Rebanho. É prático, é seguro. No meu caso, rebanho não são exatamente pessoas que eu mordo, mas sim parte da doação de sangue do meu estudo de tatuagem. Eu divido entre alimentação do meu grupo e o resto vai para o hospital. Mas se eu tiver que estar em campo, em uma emergência, eu prefiro me colocar em situação arriscada. Sabe assim, eu vou para um beco escuro, fingir que eu sou idiota, para ver se alguém resolve se aproveitar disso. Isso diz muito sobre a pessoa. Então eu me alimento dela, deixo ela na merda, chamo a polícia e a pessoa que se vire. Mas também tem festa. Festa, hoje em dia, acaba sendo bom, porque tá escuro, todo mundo se agarrando. Qual que é o problema de eu estar dando uns beijinhos em alguém no pescoço? Ninguém liga. Então, desde que eu não vá me alimentar muito, é um jeito bem prático.
É a maneira mais fácil de se alimentar, né? Realmente, festas, bares, shows, é a maneira onde todo vampiro consegue um alimento fácil.
Mas aí você abre esse site de fanfic e você vê um monte de história, assim, de a menina foi pra balada, conheceu o vampiro da vida dela. Mal sabe que a gente só quer comer e dane-se, sabe? A gente só tá lá pra isso, não tem romance, a gente só quer comer, tá bom. É meio assim.
Silvia, como nós sabemos, existem boatos de que os Zimis possuem uma feitiçaria de sangue e que ela serviu pra despertar interesse nos Tremere, sendo uma das possíveis e especuladas causas do atrito entre você e os bruxinhos Pirlim Pim Pim. O que você sabe sobre isso? Será que você também é uma bruxinha Pirlim Pim Pim?
Alexei, Pirlim Pim Pim é foda, hein? Caralho, meu amigo.
Ah, é isso ou abracadabra?
É, tá. Ó, o que eu sei é que Tremere caçavam tanto os Zimis quanto os Nosferatus e Gangrés pra poder fazer um ritual pra eles serem eternos. E aí depois meio que eles fizeram isso pra pegar sangue também, usavam salubres. Salubre, pelo amor de Deus. Mas esses quatro clãs sofreram muito na mão deles. E aí eles também continuaram usando esses clãs pra fazer gárgula. Então assim, eu sei que primariamente era só pelo sangue, pela propriedade e tudo mais. E aí eu me pergunto, onde já se viu um mago precisar de um vampiro pra poder ser eterno? Sabe? É tipo, eu sou mago, mas eu não sei fazer magia. Eu sinto isso nesses malucos. E sem querer ofender membros específicos, mas a origem desse clã é muito patética. Eu não consigo imaginar um mago falando, olha, eu não sei fazer vida eterna. Bora virar vampiro, porque a gente já fracassou sendo mago. É tipo vergonha de profissão.
É tipo falhar duas vezes.
É, mais ou menos. É porque os outros magos tinham noção do ridículo, então eles não ficavam encabeçando o trimestre. Tipo, oh, esses caras aí tá foda, né? Pelo menos é isso que o meu contato Tremere contava antigamente pra mim. E aí agora eles têm Ventru pra lamber, né, o saco. Mas o nosso clã, ele mantém o segredo, né? Que agora foda-se que eu já tô abrindo, então. Que segredo. Porque esses Tremeres, eles tentavam monopolizar o uso de magia, como se só eles pudessem ter. Mas existem Kolduns, que é o nome do tipo de magia que a gente possui. E eles eram chamados de voivodes, que são os senhores de terra. Eles tinham uma coisa chamada kraina, que são um território consagrado onde flui magia, e você se conecta com o poder dessa terra, desse local. Tem vários tipos de magia Kuldum, e eu acho que ela é mais focada no natural. Você não vai falar, olha, eu preciso abrir uma porta. Eu vou criar uma magia pra isso. Não. Não existe. Se você não sabe abrir uma porta, não é bem o Kuldum que vai abrir ela pra você. Pensa assim, a Wicca humana, ela fala sobre a natureza, então eu acho que aquela coisa do respeito à natureza, vive com a natureza e tudo mais, conecte-se com a natureza. O Kolduun, ele é muito ligado a isso, entendeu? Eu acho que é um paralelo que eu consigo explicar mais fácil. Tem a magia elementar e você não abre a boca, eu vi você abrir a boca, eu vi, você não mexeu, mas eu senti que você ia vir com a piada do Capitão Planeta.
Droga, eu ia com ela. Eu ia perguntar quem era o coração.
Se você fechar o punho, ele é exatamente o tamanho de um coração. Viu, Alexei? É. Mas enfim. Você tem essa conexão com o espírito elemental. Então eles ajudam a melhorar também. Além de, tipo, terra, fogo, água, ar, capitão, planeta.
Vai, planeta!
É. Eles ajudam a melhorar também essa percepção. Porque são espíritos. Então você vê através dos espíritos desse local. E tem uma arte que eu sou versada, que é a do lamento. Então assim, não é exatamente... Nossa, isso é o elemento fogo? Uau! Não, tipo, lamento. Que merda é esse tipo de elemento, sabe? Você pensa nisso. Bem, a tristeza, ela é um... Novamente, um elemento presente em local de desolação. E a gente sabe que toda essa região de Cárpatos, Rússia e naquele meio, né, do leste europeu, tinha muito conflito. Então tinha fome, medo, perda. E esses espíritos sofrem e vivem na terra com aquele sentimento. E você, quando se conecta a eles, você consegue repassar isso pro inimigo. Você faz ele experienciar. Seja a morte, a própria morte, ou até a fome. Então, você consegue repassar todas essas sensações como se fosse um tipo de maldição pro alvo.
Assustador isso. Realmente muito assustador. Mas, Silvia, existe um clã que você admire ao ponto de pensar: nossa, eu adoraria ter sido abraçada nele?
Sendo sincera?
Claro, seja sincera.
Não, não. Cara, eu não queria ser vampira. Eu não vejo glamour em ser vampira. Tem seu lado bom? Tem. Eu não vou dizer que tudo é uma merda, mas na totalidade é uma merda. Assim, tem clãs que eu tenho como amigos, que eu admiro e que quero contato com membros, porque eu acho que são clãs fantásticos, que são Malkavianos e Nosferatus. Pensa que... Eu acho que, assim, todos esses dois, inclusive Mises, eles são vistos de lado e mal compreendidos. Ou como os Malkavianos sabem demais e vêm muito além, ou como os Nosferatus, que não têm essa beleza agradável de uma obra renascentista. No fim, tanto Malkaviano quanto Nosferatu, eles são postos de lado por não seguirem um padrão agradável. Que são os Imícios também. Então eu acho que esses três são clãs que acabam se correlacionando na diversidade.
Ainda falando sobre clã, você mencionou sobre certas penalidades, certas maldições que nós temos. E que nem tudo são bênçãos. Como você lida com o defeito do seu clã e qual é ele?
Eu posso resumir, ele é uma merda.
Todos são. Infelizmente,
é uma merda.
Tem que elaborar um pouco mais.
Pensa assim, a gente é preso à terra. Seja aquela terra que a gente foi abraçado, ou que a gente nasceu, ou a terra de origem do clã. Então a gente precisa dormir toda noite em contato com esse solo. Solo mesmo, eu não tô falando assim de ir pra lá. Tem que levar uma caixa de terra com você, pra ter um estoque pra vida. E aí se você tá no meio de uma missão, você coloca num pote, leva o pote. Você é um ursinho Pooh, sabe, com mel, só que você tá com a terra, você anda te segurando a terra, tipo, ai meu Deus, se quebrar esse pote eu não durmo direito, é um inferno, porque se a gente fica longe dessa terra, a gente começa a se sentir fraco, menos capaz, a nossa cabeça simplesmente já não funciona, é como se a gente tivesse com aquela ressaca e não dormiu por uns 4 dias, então a gente fica meio confuso, então assim, pra lidar com isso, eu fiz um hack, eu coloquei a terra dentro de mim, e fechei. Tipo, eu tenho um saco de terra dentro de mim, é isso aí.
Genial. Genial. Ela é parte sua, tá sempre contigo.
Eu fiz um órgão e coloquei dentro, tá lá dentro. Por quê? Eu tenho que dormir fora, eu tenho que ficar indo de um canto pro outro. E a última vez que eu fiquei sem, sabe quando você não dorme e alguém fala, sei lá, qual o log de 10? E aí você pensa, log é madeira, né? E aí você começa a pensar, será que com 10 madeiras, se eu mover o pauzinho... Você fica meio assim, você vai pra Nárnia, e aí você volta, e tá tudo acabando ao seu redor. Tá tendo tiro, tá tendo confusão, e você tá... Nossa, bacana isso, hein? Puta que pariu. Aí você toma um tiro e... Ah, o que aconteceu? E isso vai piorando conforme
é
o tempo.
É como se você não descansasse.
Não. E parece que você cansa. Você vai ficando cada vez mais cansado. É acumulativo.
Assustador.
Eu acho que chega no ponto que você é só uma batata. Você tá só existindo, tomando sol. Só que sem tomar sol. Você toma sol de lua.
Assustador. Mas nós chegamos no momento do nosso intervalozinho. E já que você está aqui, Silvia, vamos fazer a verdadeira inversão total dos nossos papéis e sinta-se à vontade de ler o verbete do dia.
Ai, eu vou fingir que eu sou Alexei, posso?
Claro, sinta-se à vontade.
Ok. Verbete do dia. Antitribo. Antitribos são parte de seu clã que uniram-se a uma seita rival. Muitas vezes essa divisão ocorre por divergências políticas e filosóficas. A maioria dos antitribo pertence ao Sabá, rejeitando em maioria as convicções que são defendidas por representantes de seus clãs na Camarilla. Obrigado, Alexei!
Valeu, Silvia! E esse é o momento onde nós chegamos a finalmente inversão total do podcast. E que esse episódio também marque o meu retorno a Nova York. Sim, Alexei Markov está de volta em Nova York. Não sei o quão ameaçador é falar isso, mas eu espero que seja um pouco, porque eu voltei pra cá por isso. Silvia, como alguém que já que dividiu e acompanhou muitas coisas com você nesses anos de amizade, como você se enxerga em relação à natureza vampírica e à humanidade? Eu já sei a resposta, porque eu vivi ela contigo. Eu vi como tu trata no dia a dia. Mas eu acho que vê-la falando sobre esse tópico pode ser bastante interessante para os nossos ouvintes.
Eita. Cara, isso não é um podcast. Vai virar um áudio animado de WhatsApp, você sabe, né? Porque
eu
áudios
sei.
Animados de WhatsApp são maiores que podcast. Então, senta que lá vem história. Eu, quando eu era mais jovem, eu ouvia muito sobre vampiro e monstruosidade. Aquela coisa da cultura popular. Então, quando eu acabei virando uma, foi quando eu tinha sido vítima de um sequestro. Eu sofri tortura na mão de duas pessoas do Sabá. E eu vivi... Eu não só entendi, eu vivi o que é lidar com um monstro. E eu não lidei bem com isso. Assim, eu perdi a minha família por causa disso. Eu perdi os meus amigos, porque eu nunca mais pude ver nenhum deles. A minha profissão eu perdi porque naquele momento que eles me cegaram, eu não ia ter como exatamente exercer mais a minha profissão. Na hora, eu pensei assim, não tem por que eu continuar viva. Eu prefiro só morrer. Foi a primeira coisa que eu pensei naquele momento, porque eu tava cega, os dedos quebrados, jogada no chão, largada pra morrer. E eu fui abraçada dentro da possibilidade com que dava pra me curar enquanto desse tempo, assim, enquanto meu corpo aguentasse. E foi minhas mãos. Então... bem, as minhas mãos ficaram funcionais, mas eu não via mais nada naquele e a partir daí. E foi um choque notar que nada mais na minha vida ia ser aquilo. Ou podia voltar se eu quero, tá?
Eu imagino.
E aí, por um breve momento, que durou tempo demais, eu pensei, ok, eu sofri por vampiros, eu virei uma, então isso é ser vampiro. E eu vou ter que ser isso. Eu evito ficar falando muito porque é um período bem ruim, mas eu acho que a gente tá aqui pra isso, pra mostrar que não é bonito ser vampiro, mas não é impossível. Eu matei muita gente. Era aquela coisa de encontrar alguém, me alimentar até o fim, ou fazer a pessoa sofrer. Porque eu queria tentar sentir o que eles sentiram de tão divertido com o que eles fizeram comigo. Porque eles tinham que se divertir de algum momento. Eles não podiam estar fazendo aquilo pra nada. Pelo menos eles pareciam se divertir. E eu simplesmente não senti nada. Eu só sentia ódio. Não vinha diversão nenhuma. Era só ódio. Porque eu passei pelo inferno. E nada mudava isso. E aí eu me toquei que nenhuma vida que eu tirei trouxe de volta... minha família, minha profissão, minha visão, nada, nada, nada. Só que eu sentia que cada vez mais eu me perdia nisso. É como se eles levassem uma parte minha a cada absurda atrocidade que eu fazia. Então, assim, hoje em dia, eu fico sempre pensando em como que essas famílias estão, se eu consigo suprir o que eu fiz de algum jeito. E eu sei que o máximo que eu posso fazer é dar dinheiro, porque eu não vou trazer ninguém que eu matei de volta. E isso, essa não é inação, é impossibilidade mesmo, me mantém longe. Eu não tenho coragem de conseguir ir atrás. Eu tenho, mas eu ainda não tenho coragem, porque é um sentimento de inutilidade, sabe? E eu acho que é muito curioso, porque a gente que é vampiro, a gente sente demais. A gente tem muito ódio, a gente tem vergonha, amor, solidão, saudade. Tudo isso, quando bate na gente, bate forte. E são sentimentos humanos, mas é difícil lidar com esses sentimentos quando a gente tem aquela besta rosnando dentro da gente, querendo comida, querendo que a gente caça, querendo que a gente liberte esse instinto animal. Então, assim, passando pelo que eu passei, eu digo que não existe isso de descer a espiral. Tem muita gente que fala assim, ah, você é monstro demais pra se comportar assim. Eu já vi você destruir e matar e fazer isso que... Você não pode melhorar. Mas se você pensar que no tobogã, se você quiser, você vai subindo pela rampa, indo contra, quem nunca fez isso, né? Você vai... Você consegue fazer isso, é difícil.
É muito mais difícil.
Fácil, é mais fácil escorregar. Mas é legal também ir contra ele. Pegar aquele impulso e tum, né? Sair subindo feito um doido. Eu acho que se até esse tobogã você consegue fazer isso, por que que você não pode recuperar quem você era? A gente tem esse conformismo de, ah, a pessoa está virando um monstro, ela só vai piorar. Então, analisando essa noção de se reformar, sabe? De tentar ser outra pessoa, eu comecei a emular quem eu lembrava que eu era. Então, por muito tempo, eu ficava pensando, o que que a doutora Silvia, a médica, ela faria nesse momento? Ela tentaria salvar quem ela pudesse. Ah, se ela tivesse que morrer por alguém para evitar que a pessoa morresse, ela faria. E aí eu comecei a fazer isso de maneira racional. Eu pensava na situação, eu entendia como eu faria um ano atrás, e eu emulava essa ação. Não era uma coisa emocional, eu só sabia que eu tinha que fazer daquilo. E aí, tentando fazer isso de uma maneira mais simulada, eu comecei a me conectar com outros vampiros, que eles eram colocados de lado, tinha malkavianos que simplesmente eram postos de maneira marginal na cidade que eu vivi. Então eu comecei a me conectar com eles e com carniçais, que eles eram mais usados como moeda de troca e objeto. Então eu fui tentando fazer amizade com eles. Eu acabei ajudando, porque eu entendia que isso tinha que ser feito, e eu acabei me conectando com eles. E aí, nisso, eu comecei a me encontrar de novo. Parece meio romântico, mas é um inferno, porque direto quando você tá fazendo isso, você se pergunta, por que que eu tô me pondo em risco, se isso não é racional? E isso é mais a nossa besta fazendo a gente pensar do que a gente mesmo. Porque a voz dela fica mais alta. Não é como se a nossa sumisse, a nossa fica baixa. Mas a dela fica mais alta. Então é aquele instinto de sobrevivência. Por que que eu vou desafiar algo se eu posso sobreviver sem isso? Por que que eu vou sair do meu caminho para me alimentar, para ajudar aquela pessoa que está sendo assaltada, se eu simplesmente quero me alimentar? Então, quando você começa a entender que você tem outra voz, que é a sua voz para ouvir, você começa a deixar aquela outra um pouquinho mais baixinha. E eu tô bem longe de ser quem eu era, mas eu tô, acho que, bem melhor e mais perto do que eu era antes.
Faz sentido. A tua abordagem literal de um médico e um monstro parece ter funcionado direitinho.
É.
Vendo a sua rebeldia com tobogãs, porque até nisso você é rebelde, é o que parece, né? Abaixo a gravidade, vou ir contra ela. Eu acho que a nossa pergunta se encaixa muito bem nesse tema. Todo mundo já sabe qual é a sua opinião política em relação aos sectos. Você já deixou ela bem claro várias vezes no podcast. Mas vamos apimentar um pouco as coisas. Como seria o seu secto ideal e qual seria ele? E você acredita que alguma coisa nos sectos que existem eles acertam e erram? Quais são as reais vantagens deles?
Meu secto ideal é um secto unificado. Eu até falei com o Fleischmann, Acho não, tenho certeza que no último podcast, eu não tô tão perdida no tempo assim. Mas, assim, tem muitos pontos fortes na Camarilla, e no Sabá, e nos anarquistas. Mas eu acho que mais nesses dois primeiros, Sabá e Camarilla. Por que que a gente não pode ter um caçador de antigas ameaças e gerente de comunidade? Pensa nisso, faz sentido. A igreja per se tem ambas. Tem a galera que rege como a comunidade se porta, e por trás você tem gente caçando vampiro fazendo merda. Por que que você não pode juntar isso?
É.
Você entende?
Uhum.
É viável. Eu acho que o Sabá, ele é radical, mas a gente viu que tem um preço absurdo na leniência da Camarilla. O vampiro antigo e infernalista, eles se aproveitam desse amor que a gente tem pela vontade da vida de antes. Aquela coisa bucólica, sabe? Tipo, ah, a gente vivia na terrinha feliz há tanto tempo. E a gente quer voltar pra esse lado interiorando, né? E a gente se apega nisso. A gente quer viver a vida de antes. E não tem como. Mas eles aproveitam que a gente tá preso nisso. E eles se aproveitam. Porque se a gente quer ter aquela vida pacífica, a gente não vai querer ver problema. E a Camarilla, ela é sábia em querer se misturar com humanos, mas ela acaba perdendo muito tempo segregando quem é diferente disso. Então, se alguém que é diferente quer entrar no clube, não, você não pode porque você não estava no clube. Mas essa pessoa, ela pode somar, mas para eles não, porque não é do clube. Ah, você é diferente? Não, você tá errado. Ah, vamos caçar porque tá querendo mudar alguma coisa dentro da nossa estrutura. Então, eu acho que esse é o grande fraco da Camarilla. E mais ainda, eu acho que ela se cega porque isso traz problema. Então, se aceitar uma mudança, se for caçar alguma coisa muito velha que tá podendo dar algum problema, pra quê? Eu tô aqui em cima da minha cobertura, da minha penthouse, né? Chiquérrima. Eu tô com 5 empresas de cada carne e sal que eu tenho. Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho influência, eu tô no meu cargo. Por que que eu vou sujar minha mão e correr risco de perder 2 das minhas crias, 30% do meu investimento e rasgar 50 roupas minhas? Sabe?
Uhum.
Só que assim, se vier coisa pior e a gente não tiver pronto pra ver, que é exatamente a questão dos auspícios com o Zimice, né? A gente tá tentando ver além. Se a gente não vê aquele invasor vindo pro nosso território, vai ser tarde demais. E aí, não adianta o Sabá virar e falar, ah, mas eu te disse. Porque eles vão estar morrendo. E a gente não vai ter uma linha de frente pra fazer nada pela gente. E a gente não vai ser nem linha de fundo. A gente só vai estar no meio sendo pisoteado.
Ou eles já vão ter morrido, né?
Ou já vão ter morrido. E aí a gente não vai ter ninguém. Talvez nós tenhamos uns 10 nomes muito fortes, porque são mais velhos e são sempre protegidos. Mas os reais velhos da Camarilla, que são muito protegidos, eles não vão lutar. Eu duvido que alguém do círculo interno, que não é círculo interno à toa, ele vai virar e falar, ó, eu vou defender vocês, vamos para o campo. Não, isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Então eu acho que esse elitismo da Camarilla de querer ficar na Torre de Marfim, de olhar de longe, olha Simba, a lua, aqui onde o sol toca é teu reino. Não dá certo. Não dá certo.
Eu concordo bastante. Nisso, a Camarilla, ela soa muito mais como um clube fechado do que realmente um secto. É onde apenas aqueles que têm o convite conseguem ter alguma voz ou direito. Mas, nesse podcast, nós não somos um clube fechado. Nós vamos abrir agora o nosso espaço para para as perguntas dos nossos chat, dos nossos ouvintes. Então, perguntas do chat. Belchior, o Nosfegator, pergunta: eu tenho um amigo que virou Zimice. Quais conselhos a Silvia teria pra ele?
Difícil. Mas você aí deve já estar sentindo saudade de alguma coisa e não sabe do que, né? Sabe aquela saudadezinha no fundo da cabeça? Ah, eu não sei do que é. Será que é da lasanha da minha mãe? Não, não. Putz, acho que é do cachorro do que eu tinha na minha infância. Não, não. É o cobertor. Eu tenho certeza que é aquele cobertor com aquele cheiro do amaciante que a minha avó fazia. Não, é a sua terra. Então eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer antes de você ser um bicho imprestável e ficar caído que nem a Magikarp no chão, vai pra onde você sente saudade. se foi onde você foi abraçado, se é onde você nasceu. Ou eu espero que não seja os Cárpatos, porque aí vai precisar de dinheiro.
Muito dinheiro.
Então, muito dinheiro. Vai primeiro resolver a pendência da sua saudade. E depois, aperfeiçoa seus sentidos. Arranje um grupo de confiança. E eu acho que vale a pena você começar a aprender sobre o seu próprio corpo. Porque vicissitude vai demandar estudo. Não adianta você só falar, ah, eu vou mudar isso daqui. Porque aí você vai tentar e você vai parecer uma pipa atropelada. É, então você vai precisar estudar bastante. E é normal, não sei de que secto você é, mas é normal se te odiarem. Geralmente te odeio, eu tenho medo de você, então não liga.
Isso é uma base de tudo. Samantha pergunta, por que Zimisces não gostam de Drácula?
Porra, porque primeiro ele perde tudo que ele toca, né? Até a dignidade ele já perdeu na cidade. Você fala assim, ah, existe um item muito antigo que é do Drácula. Mas por que que não tá com o Drácula? Porque ele perdeu. É assim, a história do Drácula se resume a isso. E a querer falar demais, sabe? Ele quer tanto ser notado, ser ouvido. Eu acho que ele precisava de um psicanalista, não de alguém pra escrever um livro sobre ele, sabe? Porque ele bota a existência de um monte de gente em risco por isso. É claro que hoje em dia facilitou bastante, porque você fala assim, ah, aquela pessoa lá usando preto na rua, ela é um gótico fã de Drácula ou é um vampiro? Você fica nessa dúvida e você não mata qualquer um por isso, entendeu? Tipo, escuta Ghost, Rammstein ou é um vampiro? Você não sabe dizer. Bela Lugosi's Dead? Dead, pode ouvir. E aí você não sabe se é um vampiro. Então é bom nesse ponto. Mas a longo prazo, quem conhece vampiro sabe que esse livro era sobre um. E isso ferra bastante. Então, ele fala demais. E faz de menos. Só dá dor de cabeça. Velho filho da puta. E se você estiver me ouvindo, Drácula, cai pra dentro. A gente te desce na porrada.
5 minutos depois da porrada, perdendo a amizade que não tinha.
É, então, perder é o mínimo, né? Porque ele sempre perde alguma coisa.
A Icicle pergunta, quem é Vicus? E interessado nessas possibilidades que um Zimisce é capaz? Aliás, também, já que você explicou recentemente, outra pergunta, ele é o pai de todos os Zimisces?
Vicus é uma pessoa antiga, que foi abraçada. Antes mesmo, assim, de ser abraçado, tinha noção de magia. É até onde eu sei. E dava dor de cabeça pros Tremeres. Então desde sempre Vicus deu dor de cabeça pros Tremeres. Era o cúmulo da inveja. E Vicus passou por muito problema com pessoas do nosso próprio clã. Foi traído por pessoas. Perdeu amigos. Então acho que é um dos membros mais antigos que a gente tem em ativa. Ainda coexistindo com vários outros. Assim. E é forte. E é doido.
A parte do doido me assusta.
É. E sobre pai de todos os Zimisces? Existe uma lenda antiga de que todo filho tem um pai e todo pai tem o teu pai, que é teu avô. E existe bisavô, tataravô, tataravô, vira uma metralha de avô, né? Existe uma lenda de que a gente tem um pai, mas não é Vicus. E se Vicus é forte, eu não quero imaginar como seria um pai Zimisce.
Eu acho que ninguém quer imaginar. É pois assustador pensar nisso.
É. Tem uns boatos de que consegue comandar a carne de todo mundo sem nem encostar de longe. Então.
Assustador.
Eu não
quero. É. Próxima pergunta. Senhor Pericles, Zimisce de Los de Los Angeles, de Dilia. Silvia, camarada de clã, sente falta de sentir os dedos em sua terra natal?
Ok, senti falta, eu não sinto falta, porque ela tá sempre comigo, então às vezes eu entro em contato com ela de um jeito menos visceral, mas eu aprendi jeito de me conectar com outras terras, por causa do Kouro.
Interessante, só magia perlimpimpim.
Sim, eu sou a sininha daqui, carai.
Uhum. Belchior, o nosso Fegator, pergunta: qual Zimisce você gostaria de conhecer?
Velha.
Velha.
Velha é sempre velha. Mas eu conheci um bem interessante. chamado O Pequeno Alfaiate? Eu acho que é alfaiate. De praga. Pois é. É muito curioso. Ele tem agulhinhas nas mãos. Eu achei bem interessante.
Eu tenho medo porque um Zemice precisaria de agulhas nas mãos.
Porque ele faz eslactas?
Isso me assusta.
Curiosidade. Devem ter uns 100 eslactas aqui na cidade?
Sabendo disso, neófitos que estão ouvindo o podcast, não andem em esgotos. Não saiam na
exatamente.
Rua.
Exatamente.
Fiquem em casa.
Eles são exatamente os crocodilos gigantes de Nova York. Só que são eslactas. É.
Assustador. Belchior, o nosso gator, também pergunta: se pudesse, qual celebridade Silvia abraçaria?
Caramba! Eu acho que eu nunca pensei exatamente em uma celebridade. Mas, valendo a piada, porque todo mundo fica falando muito disso, né? Nossa, Silvia, como você tem uma família, Silvia. Nossa, Silvia, como você adota as pessoas, Silvia. Nossa, Silvia, que família gigante que você tem nessa casa. E como isso se repete muito, eu vou pela piada, que seria o Vin Diesel. Seria ele.
Ai.
Seria. Aí eu ia querer ver ele com os braços abertos falando family aqui.
Veloz e furioso.
Porrada. Sim. Aí eu poder botar ele correndo com o Ruben pelas ruas.
Assustador isso. Mas eu acho que seria interessante ver ele como vampiro. Eu gosto dele como ator. Gosto bastante dele como ator. Silvia, Belchior, o nosso Gator, pergunta também: você conhece o Drácula? Como ele é?
Então, como é muito complicado, porque mal de Zimice você nunca sabe, né, como ele é. É claro, alguns Zimices conseguem ver além da transformação, né, da vicissitude. Mas não deu tempo de eu fazer muito isso, porque quando eu descobri quem ele era, eu só lembrei de quem ele era. Porque foi assim, olha, tem um cara meio estranho na cidade, assim, assim, assim. Pera, como assim? Ah, é, o cara é o Drácula. Peraí, como é? Aquele cara lá era o Drácula. Aí a gente se tocou que quem era o Drácula tava se passando por um Justicar nosso. Justicar não, por um Arconte nosso. Então, eu não sei dizer como Drácula é. Mas o pouco que eu conheci dele eu já quis bater. Eu ouvi um boato aí que teve uma fantasma que esculhambou ele numa conversa. E por sinal, essa fantasma que morreu por causa dele, porque ele queria fazer continuação do Drácula de Bram Stoker. Tipo, o nome do livro icônico é Drácula de Bram Stoker. Não ia fazer nenhum sentido você ter uma continuação. Nem toda franquia boa se faz continuação. Gente, vocês têm que aprender a deixar aí. Vocês têm que aprender a deixar aí. Tipo aquele filme A Freira. Devia deixar aí.
Eu imagino a sequência. Drácula 2, Electric Boogaloo.
Boogaloo. Se for o nome da menina, né? Seria Drácula de Anakin. Não faz sentido você ter o Drácula de Bram Stoker e o Drácula de Anakin. Ia ser muito doido. E a tadinha morreu por causa disso, sabe, gente? Vocês têm que aprender que as pessoas morrem porque vocês são merdeira. Vocês estão agindo que nem uns babuíno. Para de ser babuíno.
Samantha pergunta: suponhamos que eu seja a cria do Drácula, o quanto eu estou em apuros?
Tendo o senhor que você tem? Puta que pariu, foge. Finge que você é cria de, sei lá, de alguém feito por dedos. Isso é estúpido, mas imagina. É melhor que você cria o Drácula.
Eu garanto que em algum lugar, Silvia, algum Zimice que fez a vicissitude pra parecer dedos se ofendeu muito com seu comentário.
Porra, eu fico me perguntando qual é a função. Entende?
Eu não sei, vocês têm tanto potencial de serem bonitos quanto vocês têm de ser estranhos, então eu não julgo.
Mas não faz sentido você ser estranho e não ser funcional.
Vindo do clã que eu sou, acontece às vezes.
Não, mas aí é o que eu tô falando, que o nosso clã é sobre aperfeiçoamento, aí tu vira um dedo, aí eu fico pensando, bah, tu sempre vai dar joinha pros outros, ou você sempre vai parecer que tá pedindo um momento de atenção. Oi, a pessoa, oi, hã? Que foi? Você não tá indicando pra mim? Não, só tô parado mesmo.
Vai que ele gosta de dedos. Não sei.
Não, pode gostar, mas coleciona. É uma boa?
É uma boa.
Mas de qualquer jeito, você que é cria de Drácula, finja que não é. Deixa aí. E se você for sobre onde estiver seu senhor, a gente faz uma delação premiada muito bacana. Você fala onde ele tá, a gente não te mata e mata ele. Olha que fantástico.
Não é?
É um excelente prêmio. E aí a gente te livra de um pesadelo.
A Icicle pergunta: sei que explicou, mas eu consegui salvar a vida de uma pessoa, não sei como, fechando a veia dele. Como funciona isso?
A vicissitude é sobre o controle de carne. Então você consegue retirar membros, você consegue romper ligamentos ou unir ligamentos. Você comanda a carne, tanto sua quanto de outra pessoa, a fechar ou abrir. Ou você separar do corpo. E em níveis maiores, você consegue fazer o seu corpo inteiro virar sangue. Então você vira uma grande poça de sangue que anda. É uma boa coisa. Eu não sei exatamente como funciona, porque não tem uma explicação.
E escala paredes, mas... também. É o sangue aranha.
É. A gente... Eu lembro que existia um jogo... Foi sobre vampiro também. Muito antigo. Eu lembro que minhas irmãs jogavam. Que tinha um sangue que saía de uma escultura. É exatamente isso. Você vê o sangue andando assim. Ui! Bem legal. O sangue sobe, o sangue desce. É muito doido. Mas é sobre controle. Então é como se você entendesse tanto do corpo que você tá lidando. E você consegue fazer as células obedecerem à sua vontade.
Interessantíssimo isso. Nós temos uma outra pergunta. Furabolos de Los Angeles, dedilha. Qual o seu top 3 de vampiros fodas dentro do seu clã?
Por que será que isso parece... Não, você só pode estar me zoando. Cara, você existe.
Eu falei que em algum momento você ofendeu alguns Zimice. Como já disseram os nossos ouvintes, a estranheza não é pra ser entendida, é pra ser sentida.
Ok, eu tô entendendo. Mas, gente, realmente alguém... Eu quero ainda conversar com... Se você existe, converse comigo, porque eu quero entender por que, que você fez isso. Mas enfim, top 3 vampiros fodas fora do meu clã. Eu gosto de Anatoly. Ele é um bom malcaviano. Eu gosto muito do Beckett, porque ele só se mete em roubada. Eu acho muito fantástico. E tem uma vampira que eu acho muito legal, que... Tem gente que fica meio, meu Deus, e geralmente ela é meio merdeira, eu gosto disso, que é a Lucita. Eu acho muito interessante. Isso assim, dos famosos. Aí se você for falar de não famosos...
Eu acho que não tem restrição.
Não famosos. É muito complicado, porque acaba caindo no meu círculo bem pessoal. Eu acho muito interessante... Fleischmann, porque é precise, tem uma noção corporal fantástica de movimento. Eu nunca vi alguém arrancar uma cabeça tão bem quanto ele. Deixa eu ver, tem muita gente. Eu gosto muito do Rasmus, porque, olha, Rasmus é... Eu tenho muito medo de ter que lidar com Rasmus. Pensa assim, ele arrancou uma porta com o pé. Parece o Grisha. E você não imagina vindo isso dele, tá?
Nosferatus eu sempre espero. Eu aprendi isso.
Pois é. E aqui eu acho que entra uma memória póstuma, que eu quero deixar muito registrada, que é a Maris Streck, que foi a nossa Justicar na cidade. Nossa, o sentido aguçado que ela tinha, ela ouvia muito bem. E ela tirava muito bem. E ela sabia de tudo o que acontecia. É uma pessoa que eu admirava. Admiro ainda, muito.
É uma perda gigantesca pra Nova York. É uma perda realmente gigantesca.
Faz falta.
Nós recebemos um comentário aqui de que parece que você irritou alguém. Uma pessoa anônima disse que meu mestre é o polegar opositor entre todos os outros seres. O seu clã está ficando cada vez mais estranho, senhor.
Preciso contar isso pra Vico, gente. Vai ser a fofoca nossa de cada dia. Vico, eu irritei um polegar opositor. E ele provavelmente vai dizer, Silvia, você irrita todo mundo.
Sabemos que o próximo inimigo que virá acabar com Nova York é um polegar opositor. Tivemos mais uma pergunta, Silvia. Fosspunk pergunta, o que você entende por estranheza, Silvia?
Estranheza é tudo aquilo que foge ao senso comum.
Tipo?
Uma pessoa normal, ela pode ser estranha desde que ela tenha, por exemplo, uma diferença de 0,7 centímetros entre os olhos. Entende? Alguém que tem uma heterocromia, ela causa uma certa estranheza, mas o estranho não é feio. Ele também não é bonito. Ele é o que quiser ser, depende de quem vê. Mas estranho é tudo aquilo que não segue aquela receita de bolo. Uhum. Eu acho.
Ok. Um dos nossos ouvintes perguntou: e o Jeremy, Silvia? Sua lista top 3 não possui o Jeremy. Absurdo.
Essa pergunta foi feita pelo quem? Pelo Jeremy?
Não sabemos, é uma pessoa anônima.
É a cara do Jeremy perguntar, mas e eu falando em terceira pessoa? O meu top 3 não inclui pessoas próximas, porque muito provavelmente eu não ia conseguir escolher. Porque existem mais do que 3 pessoas que eu realmente gosto. Então é difícil você virar e falar, ah, só existem essas 3 pessoas que eu admiro muito. Porque aí eu tô sendo desrespeitoso com quem é muito próximo de mim.
Ok. Bom, era isso pro nosso momento de perguntas do nosso chat. E nós vamos partir pra finalização. Estamos no quadro final, onde eu metralho vocês com perguntas rápidas. Tá? Opa, tivemos mais uma pergunta dele.
Eita.
Uma pessoa anônima no chat fez uma pergunta. Silvia, onde está aquele seu namorado?
Silvia, onde está meu namorado? Eu não sei que namorado você diz, porque por base eu tenho uma namorada. Então beijo, Carolina. Amorzão no meu coração. Te vejo mais de noite. Mas se você estiver falando do Jeremy de novo, Ruben, eu não sei onde está meu namorado. Provavelmente ele vai estar atrás de você, tá?
Eu não conheço tanto esse neófito, Ruben, mas parece que você não gosta muito dele.
Eu gosto dele, mas ele não me ajuda.
Ok. Então agora vamos finalmente pro nosso quadro final, onde eu metralho você de perguntas rápidas, certo?
Tá, vamos lá.
Então lá vamos nós. Carniçais animais ou carniçais humanos?
Os dois.
Do que você sente falta quando estava viva?
Comida e sol.
Como seria a cria ideal para você?
Esperta, amiga e que saiba discordar de mim e que vai ser melhor do que eu.
Situação mais curiosa ou engraçada que passou após o abraço?
Eu acho que foi quando eu fui me moldar e eu acabei sem conseguir piscar de novo.
Oh.
É, eu não consigo piscar.
Ah, isso eu sei, é evidente. Eu tô olhando na sua cara e estou vendo que você não piscou em zero momentos aqui.
Sim, e foi porque eu fiz merda. E eu não sei desfazer.
Dá pra pedir ajuda pra alguém, sabe?
É, deixa assim, é meu erro, é meu.
Ok. Vicissitude ou auspícios?
Auspícios.
Pior tipo de estereótipo de clã que associam a você?
Que eu sou a Silvia Móveis. Enfim, eu fui descobrir isso há muito tempo. Mas é sobre fazer móveis de membros e humanos.
Ok. Maior sonho?
Uma seita única organizada.
Membro do seu clã que você mais admira?
Velha.
Um fato curioso seu?
Eu gosto de ficar fazendo flexão e abdominal pra poder pensar durante os trabalhos. Então quando eu tô sozinha eu fico fazendo isso. E deixando a assistente do celular ver as coisas pra mim.
Ok. Interessante isso. Eu fico pensando algumas coisas às vezes também. Eu tenho o costume de não fazer flexões, mas começar a pegar um lápis ou alguma coisa próxima e girar entre os dedos com uma moeda. Eu não sei porquê, mas aquele movimento me ajuda a pensar também. É estranho. Silvia, um recado para quem está ouvindo.
Já vi que tem, provavelmente, neófitos e nisso que vai ouvir isso, então...
Sim, temos também um membro do fã-clube do nosso amado e querido xerife também, aqui no chat.
Ah,
então pense muito bem o que você vai falar, não fale nada ofensivo do Jeremy, senão nós vamos ser cancelados por aqui.
Não, você que gosta do Jeremy, dê um tapinha na bunda dele por mim. Mas de resto, tenta se apegar a algo. É, às vezes, meio que... Se você pensa na eternidade sozinho, acaba sendo desesperador. Então, se a gente é tão superior como dizem, é nossa prioridade acabar protegendo quem não é tão forte e levar quem merece a justiça. A justiça aqui tem a ver com ele, não é a nossa justiça. Porque a nossa justiça geralmente termina em morte. E bem, amigo que você pode confiar. Sabe, você confia suas costas, você fecha o olho, você dorme do lado. Esse é aquele amigo que você tem que ter. E também você tem que desconfiar desse amigo pra entender quando esse amigo não é ele mesmo, porque acontece mais do que devia. E vocês aí, ó, aprendam auspícios, é sério, ajuda a ver. Você vai ser o olho de Tandera. É isso aí. Visão além do alcance. Isso aí.
Então, é isso. Eu lembro de quando nós comentamos esse episódio chegar e como nós rimos tanto as possibilidades da entrevista. Eu espero que todos tenham gostado e, Silvia, principalmente eu espero ter feito jus às nossas ideias. Eu acho que eu fiz um bom trabalho como entrevistador, eu espero. Eu também espero que você tenha se divertido. Eu não sou entrevistador muito bom, mas eu acho que eu cheguei perto. E digo pra cidade, Alexei Markov tá de volta, pro bem ou pro mal. Até o próximo episódio com mais conversas, informações importantes e convidados ilustres.
Tchau, tchau, gente. Até.
E é isso. Até mais, gente.
Tchau.